Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e o combate ao assédio sexual. Mais de 12% da população portuguesa ativa já foi vítima de assédio sexual pelo menos uma vez ao longo da vida profissional. As mulheres são as principais vítimas, 14% já sofreu assédio sexual no trabalho, um número que desceu face ao final da década de 80, altura em que as mulheres assediadas ultrapassava a barreira dos 30%. Apesar da diminuição, a frequência do assédio sexual é elevada se compararmos com a média dos valores europeus, que apontam para os 2%. Estes são dados de um estudo feito em 2015 sobre assédio sexual e moral no local de trabalho, coordenado pela investigadora Anália Torres. Já o relatório Violência contra as Mulheres da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia mostra que uma em cada cinco mulheres foram tocadas, abraçadas ou beijadas contra a sua vontade. Revela também que 6% das mulheres sofreram este tipo de assédio pelo menos 6 vezes. Em 2017, o assédio em contexto laboral passa a estar expressamente proibido no Código de Trabalho. Antes, em 2015, o assédio já surgia no Código Penal, enquadrado no crime de importunação. Nos últimos 5 anos, o Ministério Público instaurou mais de 4 mil inquéritos pelo crime de importunação sexual, mas daqui resultaram apenas 515 acusações. Em 2020, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego não recebeu qualquer queixa por assédio sexual, um número que a CIT explica devido ao silêncio que ainda impera sobre este tipo de situação. Hoje queremos entender que caminhos podem as vítimas fazer para procurar proteção, quer dentro das empresas, quer nos tribunais. O que esperar dos espaços da justiça, que dificuldades vão enfrentar e como se devem preparar para avançar com uma queixa de assédio sexual. Para analisar o problema, quer no plano jurídico, mas também sociológico, temos hoje no Botequim Isabel Ventura, é investigadora, doutorada em Sociologia e autora do livro A Medusa no Palácio da Justiça ou Uma História da Violação Sexual, um livro que traz a primeira grande investigação sobre violência sexual em Portugal e que valeu à autora o prémio APAV Investigação. Bem-vinda à TSF, Isabel.
Muito obrigada.
Temos também Joana Rabassa Gíria, jurista, com experiência na área de igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, uma atividade que desenvolveu sobretudo na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, primeiro na área jurídica, depois como presidente da Comissão durante 5 anos. Obrigada pela presença, Joana.
Muito obrigada, Sara. É um prazer.
E também Rita Mota e Sousa, procuradora adjunta na Procuradoria-Geral da República, é membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, onde coordena a campanha sobre assédio sexual. É também autora do livro Introdução às Teorias Feministas do Direito e junta-se a este botequim via Clean Feed a partir da Cidade da Horta. Obrigada pela participação, Rita.
Olá, boa tarde. Obrigada.
Eu gostava de começar pelo quadro legal, por tentar entender os vários caminhos e espaços disponíveis para uma vítima de assédio sexual procurar apoio e, eventualmente, abrir um processo. Mas, antes disso, é também preciso entender quais os caminhos que a lei nos dá. Rita Mota e Sousa, quais as diferenças entre os dois mecanismos que nós temos à disposição para abordar este tema? Portanto, as diferenças entre a importunação sexual do Código Penal e do assédio, no caso do Código do Trabalho.
A Convenção de Istambul define o assédio sexual e deve servir como referente para enquadrar as condutas de assédio sexual e a legislação relacionada. Para a Convenção de Istambul, o assédio sexual consiste basicamente em atos de natureza sexual que são praticados sobre outra pessoa de caráter indesejado, isto grosso modo. Depois, a forma como o legislador português recebeu e enquadrou o que se considera ser assédio sexual diverge. Então, o assédio sexual em Portugal é tratado como contraordenação muito grave no Código do Trabalho. Depois, as condutas de assédio podem ou não ser crime. O assédio sexual, de acordo com o Código de Trabalho, diz que é assédio todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física. E depois, no plano criminal, temos o artigo, o crime que estará mais próximo deste tipo de comportamento será a importunação sexual, que é um comportamento que importuna, enquadrado por ou uma proposta de natureza sexual ou por um ato exibicionista ou através do constrangimento a um contacto de natureza sexual. Claro que depois, outro tipo de comportamentos mais graves, com prática de atos sexuais relevantes, já integram outros crimes como coação sexual ou até comportamentos menos relevantes até podem ser qualificados como injúria. O que importa referir é que todos estes crimes dependem da apresentação de queixa pela vítima, desde que esta tenha mais de 18 anos, mas todos estes crimes dependem da apresentação de queixa e que têm no fundo, conceito de assédio sexual, tal como está caracterizado na Convenção de Istambul, é muito mais amplo, muito mais abrangente e mais fácil de enquadrar. E o Código Penal recebeu um conceito muito restrito, que não é exatamente o mesmo que é o do Código do Trabalho. No Código do Trabalho, a pessoa que é responsável por o que é sancionada pelo assédio é o empregador e não diretamente o trabalhador ou o assediador, vamos dizer assim. E isto também levanta algumas questões quando se trata de apresentar a denúncia e a queixa, porque certamente o empregador não terá muita vontade de colaborar com a vítima quando acabará por ser responsabilizado por essa conduta e também quando muitas vezes pode até haver coincidência e sobreposição de figuras entre o assediador e o empregador. No plano criminal, não se fala do comportamento indesejado. No plano criminal, eu vou-me referir mais ao artigo, ao crime de importunação sexual, que é aquele que parece estar mais próximo do conceito de assédio sexual do Código do Trabalho. E que, mesmo sendo aquele que é capaz de enquadrar aquele tipo de condutas mais persistentes e assediadoras, tem um caráter mais exigente e é mais difícil para a pessoa que se sente assediada ou que é assediada recorrer ao crime do que à contraordenação. Portanto, eu acho que existem algumas barreiras legais para reagir e que seriam muito facilmente ultrapassadas simplesmente se criminalizasse o assédio sexual com uma redação mais conforme àquela que está na Convenção de Istambul.
Portanto, eu tenho aqui a Isabel e a Joana a dizerem que sim, portanto concordam ambas que o crime de assédio tal como está previsto na Convenção de Istambul seria a melhor forma, portanto, autonomizar este crime. Isto, de alguma forma, houve ali uma tentativa em 2015 para que isto acontecesse, mas depois acabou por cair ali um bocadinho na vulgarização deste termo, como até foi associado à questão do piropo, e acaba por não estar propriamente ligado à questão do assédio sexual. Até porque, em cima disto tudo, depois temos ainda coação sexual, abuso sexual, violação. Como é que, perante todas estas hipóteses, não há um de assédio sexual? Eles também têm um peso diferente em termos de lei. Como é que um juiz, como é que um advogado pode avançar nestes caminhos?
Existem, no plano criminal, com o crime de importunação sexual, podemos falar de atos sexuais de relevo e de atos sexuais. O crime de importunação sexual fala somente do ato sexual, não é? Ou seja, um beijo na boca, por exemplo, é um ato sexual para efeitos do crime de importunação sexual, mas não é um ato sexual de relevo, não tem aquela gravidade que remete para o crime de coação sexual ou de violação ou para outros tipos de crimes. Os crimes dependem de queixa e, portanto, tem de ser apresentada se a conduta revestir caráter criminal, deverá ser apresentada queixa junto do Ministério Público ou de uma polícia e o processo depois é instruído e segue o seu curso. A dificuldade aqui também está numa certa novidade, apesar de estes comportamentos serem muito antigos e as mulheres sofrerem este tipo de comportamentos já há muito tempo. Conforme referiu, a discussão abriu-se na opinião pública muito recentemente e existe alguma confusão ainda e alguma indefinição sobre o que é que são as condutas assediadoras. Isto pode estender-se também aos tribunais, porque vivemos todos no mesmo mundo e no mesmo caldo cultural, por assim dizer, mas não há impossíveis. Por exemplo, acabou de passar uma lei no Canadá que obriga os magistrados e as magistradas a fazerem formação sobre assédio sexual para que estas condutas não ofereçam qualquer dúvida quando são presentes a um tribunal. Porque, repara, isto pode chegar a um tribunal que tem um entendimento, uma conduta que é muito grave para uma vítima e que foi uma coisa que a traumatizou e produziu um dano intensíssimo nela, para um julgador ou para uma julgadora, sem o enquadramento adequado e sem o aprofundamento adequado, pode não merecer a censurabilidade que deveria merecer, precisamente porque são questões que estão agora a ser discutidas e se abriram só recentemente na opinião pública.
Mas há aqui uma outra questão que eu creio que também pode trazer alguns impeditivos para que a lei seja cumprida, é o facto da lei exigir que a vítima tenha de fazer uma queixa, apresentá-la no prazo de 6 meses, a contar do momento em que os comportamentos foram praticados, e o procedimento criminal, portanto, todo o caminho que é trilhado a fim de apurar os factos, prescreve ao fim de 5 anos. Estes prazos são aceitáveis? Fazem sentido?
Não, não, penso que não. Para já, o facto de a vítima às vezes consciencializar-se daquilo que lhe aconteceu já leva algum tempo. E depois, o tempo para reagir, se estamos perante situações de assimetria de poder em que no assédio sexual no local de trabalho isso verifica-se duplamente, porque o assediador, além de normalmente ter uma posição hierárquica, está numa posição, como se costuma dizer, de verticalidade em relação à vítima, ainda beneficia também do facto de ser homem, o que também lhe traz um poder acrescido de acordo com uma determinada estrutura social, a que chamamos de patriarcal. Portanto, beneficia dessas duas formas de poder que a vítima não tem. E se pensarmos até que muitas vezes a vítima está numa situação de grande dependência, porque é o fruto do seu trabalho que está em causa perante o empregador, 6 meses não é um tempo de reação suficiente. Isto por um lado. Por outro lado, nem sequer deveria depender de queixa pelas exatas mesmas razões que eu apontei. É um crime que atenta a bens jurídicos tão importantes que o Estado devia promover o procedimento criminal independentemente da vontade ou da manifestação de vontade da vítima, porque a vítima às vezes pode não ter forças ou ânimo para apresentar a queixa, mas o Estado devia iniciar a investigação e fazer a repressão criminal independentemente dessa manifestação de vontade da vítima. Portanto, sim, 6 meses é muito pouco tempo para permitir que a vítima acomode o que aconteceu e apresente a queixa e, por outro lado, não deveria este crime, nem nenhum dos crimes sexuais praticados contra mulheres, justamente pelas mesmas razões que eu já referi, deveria depender de queixa. O procedimento criminal devia ser iniciado pelo Ministério Público, independentemente da existência da queixa da parte da vítima.
Pois, o facto de ser um crime semipúblico não dá essa, mas há quem argumente que de alguma forma o facto do crime ser semipúblico protege a vítima noutro sentido, ou seja, não do crime em si, mas de tudo a que ela estará exposta caso o crime venha a público, que no fundo também temos vindo a assistir agora nos últimos tempos várias mulheres que vieram ao público falar sobre os seus casos de que foram vítimas e falaram muito do facto de neste momento se sentirem empoderadas para poderem falar. É neste momento que se sentem mais confortáveis para avançarem. Será que um crime público poderia constranger a vítima de tal maneira que é pior a emenda do que o soneto? Vou pôr assim.
Não creio, não creio, não creio. O facto de o crime ser público não quer dizer que o crime seja publicitado ou que seja divulgado. O facto de o crime ser público quer tão somente dizer que o Estado lhe dá uma tal relevância que inicia o procedimento criminal, aquele crime, para... Se a convivência social é de tal forma importante que o Estado inicia o procedimento criminal para garantir essa paz social independentemente da manifestação de vontade da vítima. E isso acontece em muitos crimes no Código Penal. E, portanto, até está prevista, por exemplo, para os crimes sexuais, que o julgamento possa decorrer com exclusão da publicidade. Portanto, existem outras formas de proteção da intimidade e do bem-estar da vítima que não estão relacionadas com o facto do procedimento criminal se iniciar ou não. A vítima pode prestar declarações num ambiente securizante, há toda uma série de mecanismos legais que até já existem para a proteção da vítima e que a protegem desse tipo de exposição que sempre existem em crimes desta natureza, que têm a ver com a intimidade das pessoas. E se esses mecanismos forem acionados, a vítima está protegida. Portanto, o crime público e a publicidade dos factos ou do processo não tem relação entre si.
Como é que olham para a questão da moldura penal? E agora, se calhar, passo aqui a palavra à Isabel Ventura. O crime de importunação sexual é punido com pena até um ano de prisão ou com uma pena de multa até 120 dias, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. Eu estou aqui a ler diretamente da lei. Já a prática de assédio no âmbito do Código do Trabalho constitui uma contraordenação muito grave, como referiu a Rita, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal prevista nos termos da lei. É como disse, portanto, quem depois acaba por ser multado é a empresa e não propriamente o assediador. Como é que olham para a questão da moldura penal? Isto é suficiente em termos de punição? É algo mais simbólico? Conhecem casos em que tenha havido efetivamente uma condenação? E no meio disto tudo, isto, portanto, este tipo de condenação é suficiente para uma vítima tornar uma queixa pública, portanto, para avançar?
Relativamente à moldura penal da importunação sexual, ela representa a ideia de que é a forma menos grave de todas aquelas que estão previstas no Código Penal e por isso é que tem uma moldura mais leve. Queria salientar que, todavia, a importunação sexual não prevê somente essas formas de assédio sexual, prevê outro tipo de crimes, inclusivamente a epígrafe do crime já foi atos exibicionistas, por exemplo. E parece-me que demonstra, não é só uma questão de demonstrar, em termos históricos, a discussão que houve em termos legislativos demonstra-nos o quê? Que, pelo menos desde 1998, quando há uma reforma dos crimes sexuais, que se discutiu a questão do assédio sexual. Algumas correntes, nomeadamente na área da jurisprudência, da magistratura e outras, e também da doutrina, resistiam um pouco à ideia de que o assédio sexual pudesse ser criminalizado, por vários motivos. Os argumentos eram de diferente ordem. Por um lado, não seria uma prática que devesse ser regulada pelos tribunais, mas antes fora deles, como por exemplo através do Código de Legislação Laboral, por não ter dignidade penal, no sentido de a resposta criminal. Vamos pensar que o direito penal é para as situações mais graves que a sociedade per se não consegue resolver sem recurso ao extremo do direito criminal, não é? Porque quando falamos na regulação de direito criminal, estamos a falar na possibilidade de retirar a uma pessoa a sua liberdade, não é? Porque uma das respostas pode ser esta. E, portanto, isto entende-se que deve ser a última medida, sobretudo entre algumas correntes. Portanto, um dos argumentos era que a prática do assédio sexual não seria uma prática tão grave a ponto de merecer uma resposta criminal, mas deveria receber outro tipo de respostas. Outro argumento era o receio de que uma possível criminalização fosse impossibilitar os processos de sedução no local de trabalho, que houvesse uma tendência para uma purificação e moralização das relações entre as pessoas no local de trabalho. Este argumento é um argumento que vai sendo observado, eu diria até mais, é mais observável até mesmo fora do âmbito das discussões mais especializadas. Eu já li em contextos de comentários a redes sociais ou mesmo em artigos de opinião recentemente, não é? Portanto, este argumento de que agora não se vai poder ter uma relação romântica, erótica ou romântica no seu local de trabalho. E por outro lado, também se dizia nessa altura, e portanto eu ainda estou a remeter-me a 98, não é? Que havia uma moda agora para criminalizar o assédio sexual, moda essa que tinha contaminado algumas legislações europeias. Isto porque já se notava, as coisas às vezes chegam um bocadinho mais tarde, nem todas, mas nesta matéria eu diria que sim, que em matéria do reconhecimento da liberdade e autodeterminação sexual, particularmente das meninas, raparigas e mulheres, as coisas chegam um pouco tarde a Portugal, por comparação ao contexto europeu da Europa Ocidental, é isto que me estou a referir, e isso tem bases históricas, não é? Ou seja, os crimes sexuais não aparecem na nossa legislação, aliás, nem aparecem nas outras europeias, note-se, para tutelar a liberdade e reconhecer e proteger a liberdade sexual das pessoas e das mulheres. Em particular, eles aparecem porque as mulheres têm um determinado valor no mercado matrimonial e, portanto, se têm atividade sexual fora de um quadro regular de matrimónio, perdem esse valor. Portanto, o reconhecimento de que um crime sexual atenta contra a liberdade e autodeterminação sexual, ou seja, que este é o bem que é atingido, remonta a 1995. Isto significa o quê? Que naturalmente temos uma história. Não somos só nós, volto a repetir, não é só Portugal, isto era assim um bocado em todo lado, não é? Pelo menos na Europa Ocidental, mas isto é muito recente. E naturalmente, tendo em conta o duplo papel sexual, a dupla moral sexual que nós assistimos socialmente, não é? De que é suposto, é expectável que os homens sejam ativos sexualmente e as mulheres sejam passivas, e não significa, obviamente, que isto seja assim sempre. A questão é que as mulheres podem ser, se perguntarmos assim, as mulheres podem ser, e as raparigas, e as mulheres podem ser ativas sexualmente? Sim, claro que sim, não há nenhuma lei que as proíba. Mas o que é que vai acontecer se elas forem atacadas sexualmente? O que vai acontecer é uma punição. É uma punição simbólica e não simbólica, porque elas se atreveram a ser ativas sexualmente, a tomar a iniciativa. Portanto, é óbvio que não estamos nos quadros morais sexuais, eu ia dizer do século passado, eu ia dizer do século XIX, não é? Mas é necessário lembrar que há expectativas diferentes para homens e mulheres, para raparigas e rapazes, e neste contexto agora recentrando no caso do assédio sexual, o que nós observamos, se formos ver os discursos das nossas elites, e por elites eu estou a falar de pessoas com responsabilidade e poder legislativo, pessoas a quem são solicitados pareceres nesse mesmo momento, portanto, pessoas da área da jurisprudência, da área da doutrina, da área dos partidos políticos, nós verificamos, efetivamente, que esses discursos frequentemente são bastante conservadores em matéria de papéis de homens e mulheres. Desvalorizam aquilo que é chamado, nomeadamente pela socióloga britânica Liz Kelly, o contínuo da violência a que as raparigas e as mulheres estão expostas durante toda a sua vida, no seu quotidiano. E este contínuo da violência, ela ilustra como, por exemplo, uma mulher que sai de casa de manhã e que é assediada na rua e é alvo de apalpões nos transportes públicos e que chega ao trabalho e até pode não ser assediada no local de trabalho, mas até pode também estar ao pé da fotocopiadora e sofrer um apalpão. E depois chega a casa e, se for preciso, pode sofrer violência sexual por parte do seu companheiro ou do seu marido, não é? Claro que isto o que eu estou a dizer é obviamente um quadro extremado, não é? Mas é o que ela explica é isto, é que a vida das meninas, raparigas e mulheres é pautada por esta panóplia de diferentes tipos de violência em todos os cenários, não é? E esta violência é historicamente desvalorizada e historicamente desvalorizada em termos sociais e também na dimensão legal.
Vamos passar então para a dimensão laboral e sair aqui um bocadinho do campo da justiça e, no fundo, a começar a olhar para as empresas, e neste caso eu convoco aqui a Joana Gíria, para perceber que instrumentos é que as empresas têm à disposição para ajudar uma vítima de assédio, como é que uma vítima pode fazer queixa, há algum serviço disponível para acolher as vítimas de assédio, quer dentro de uma empresa, quer fora, tal como já acontece também um bocadinho com a violência doméstica?
Muito bem, Sara, eu antes de mais, naturalmente que concordo quase que plenamente com as minhas colegas de painel, contudo, convocaria aqui o artigo 154-A também do Código Penal, não sendo especialista na área penal, mas sim na laboral, porque entendo que o crime de perseguição pode também ele próprio dar alguma cobertura àquilo que são que é o assédio, àquilo que é a perpetração do assédio. Por outro lado, parece-me que há aqui uma dupla tutela, portanto uma tutela acrescida em relação àquilo aquilo que é o assédio, quer na legislação laboral, quer na legislação penal. Portanto, temos aqui, quer o Código Penal, que de facto condena quem assedia, naturalmente, e temos também, no Código do Trabalho, a contraordenação para o empregador. Portanto, há, digamos aqui, talvez uma tutela até acrescida, uma moldura acrescida, duas facetas, a laboral e a penal, portanto, uma tratada a nível civil e outra tratada a nível penal. Obviamente, e até o próprio Código do Trabalho, isto só para ser muito rápida, para passarmos de facto ao assunto, à pergunta que me fez, na verdade, há muitos comportamentos dentro ou fora do local de trabalho que se prendem com o trabalho. E, portanto, quando nós falamos em assédio, não temos de limitar o assédio ao local de trabalho. O assédio pode ser laboral e não ser praticado no local de trabalho. Nós temos relatos de pessoas que saem do seu local de trabalho e são perseguidas por outras com o carro, que travam à frente, que não deixam passar, que esperam por elas de manhã em casa. Já tenho relatos até de pessoas de sexo masculino, portanto, isto acontece. Portanto, nós não podemos focar o problema só no crime quando há contacto físico. Ou seja, a perseguição não envolve contacto físico e é crime. E eu julgo que quando o artigo 154-A do Código Penal refere, e passa a citar, quem de modo reiterar perseguir ou assediar outra pessoa por qualquer meio, direto ou indiretamente, de forma a provocar medo ou inquietação ou prejudicar a sua liberdade de autodeterminação, pode ser condenado numa pena até 3 anos. Portanto, não deve ficar de fora esta possibilidade, penso eu. E como eu, pensará efetivamente muita gente também. Agora, se a Convenção de Istambul, se nós poderíamos efetivamente ter ido mais longe, provavelmente sim. Provavelmente poderíamos ter delimitado melhor o conceito e, digamos, afunilar a questão do assédio num só artigo, de maneira a cobrir com mais eficácia aquilo que é a punição. No Código do Trabalho, aquilo que se pretende não é só o processo disciplinar em relação a quem pratica assédio, é também, de alguma forma, comprometer a empresa ou a entidade empregadora. Portanto, são coisas distintas, em planos distintos, e com sanções, naturalmente, totalmente diversas. As entidades empregadoras, desde 2015, aliás, o estudo a que nos vimos referindo, Assédio Sexual no Trabalho, é um estudo promovido pela CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, com o CIEG, o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. E foi ele, digamos, um instrumento de muito valor na alteração legislativa que ocorreu em 2017 sobre a lei do assédio, porque de facto foi com base também nesse estudo e na comparação com aquilo que tinha sido o estudo de 89 da professora Lígia Amâncio que se conseguiram algumas soluções e houve muita conversa, muita audição parlamentar, parceiros sociais, eu própria, CIT, enfim, muita gente foi envolvida até se perceber efetivamente qual seria a melhor via. Nós poderemos sempre mudar, poderemos sempre melhorar, mas a mim, sinceramente, não me parece que a lei esteja mal feita e não me parece que seja por causa da lei que não há mais queixas ou que não há mais relatos. Eu penso que é a sociedade como um todo que subestima a questão e parece que tratamos a questão como uma daquelas cenas do que é que elas querem mais. E não, nós não podemos ver o assédio como uma questão comezinha, porque efetivamente é um problema de saúde pública também, é um problema de saúde mental, de saúde física, é um grande fator de falta de produtividade, de ausências. E olha, de muitas horas no local de trabalho a fazer aquilo que não se deve em vez de produzir. Quanto aos instrumentos de que as pessoas dispõem, qualquer pessoa que sinta que foi assediada pode efetivamente participar à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego por e-mail, pode ser ouvida por telefone para uma primeira conversa, mas pode participar por escrito, pode participar por e-mail. Pode fazer, através do site da ACT, uma denúncia da Autoridade das Condições de Trabalho e, no caso de se tratar de uma pessoa que trabalha na função pública, será através da IGF. Será a Inspeção Geral de Finanças quem, neste momento, tem tutela. Por outro lado, a lei de 2017 veio proibir expressamente o assédio, que era uma coisa que não acontecia, como sabe, antes dessa altura. O assédio era condenável, mas não era proibido, e agora é proibido. E a par dessa proibição, há uma norma no Código do Trabalho, que foi introduzida também pela Lei 73, que obriga a que as empresas com 7 ou mais pessoas que trabalhem sejam detentoras de códigos de boa conduta de prevenção do assédio. Mas não há sanção se não houver o código. Portanto, tem de haver sensibilização. A CIT tem, pelo menos tinha e calculo que continua a ter, protocolo com o SES, o Centro de Estudos Judiciários, portanto a formação de magistrados e magistradas, precisamente porque é uma área é uma área importantíssima para quem decide. Eu julgo que seria importante, a própria área da educação, neste momento tem uma disciplina de educação para a cidadania, aliás bastante controversa, mas quer dizer, pode-se sempre melhorar a temática e a programação, enfim, das disciplinas tem de ser de acordo com aquilo que os tempos também nos ordenam. Se há a possibilidade de falar do clima, e o clima entrou, e a proteção do clima entrou no nosso dia-a-dia, a proteção dos direitos humanos tem de ser uma constante. Portanto, ideologias à parte, é evidente que este tipo de questões deve ser abordada. Por outro lado, julgo que é importante, a nível de saúde, do Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, ter formação nesta área, as pessoas que estão no terreno terem formação, nomeadamente naquilo que poderá ser um auxílio precioso em termos de medicina no trabalho. Às vezes há muita falta de confiança nos próprios empregadores ou nos superiores hierárquicos, porque para falar da questão, ou colegas, ou em casa, porque de facto a questão pode ser melindrosa, e a maioria das vezes é, e as pessoas levam tempo, mas provavelmente com uma pessoa que seja profissional de saúde e que esteja alerta, que reconheça alguns sinais e possa ter uma conversa franca, talvez não fosse má ideia haver uma formação também nessa área. Porquê é que não há mais queixas? Precisamente porque as pessoas têm receio de retaliação, têm receio de ficarem com vergonha porque não são levadas a sério e muitas vezes acabam por telefonar, por exemplo, para a linha verde da comissão, era muito frequente, as pessoas telefonam, informam-se, tentam resolver a questão pelos seus próprios meios, umas vezes resolverão, outras não, mas efetivamente dar o passo em frente para apresentar uma queixa formal é difícil. No caso do assédio, tem sido, esses são os relatos.
Isso eventualmente estará relacionado com o facto de, se calhar, as chefias podem barrar esta queixa ou podem não levá-la a sério. Como é que se dá, como é que se garante que a queixa é levada a sério?
Daí a importância de haver códigos de boa conduta ou regulamentos internos que definam um percurso da queixa, não é? Porque a queixa, quer dizer, a pessoa tem de poder sentir-se protegida. E se apresentar testemunhas, as próprias testemunhas têm de se sentir protegidas, não é? Portanto, ou uma entidade externa, ou uma entidade, enfim, dentro da própria empresa, um gabinete de auditoria, enfim, o que se entenda, mas que esteja plasmado e que seja dado a conhecer no âmbito do Código de Boa Conduta para a prevenção do assédio, é fundamental que as pessoas o conheçam, que as pessoas sintam confiança naquilo que podem fazer. Porque imagine, se uma pessoa estiver doente, sabe onde há de recorrer. Portanto, se sentir atacada na sua dignidade, tem o direito a saber onde se deve dirigir para tratar do seu problema, da sua falta de confiança, da sua coação de liberdade. Porque, efetivamente, aquilo que o assédio acaba por ser é uma interrupção da vida da pessoa. Quase que uma interrupção. E todas as mulheres sabem quando estão a ser assediadas. Nós sabemos que é fácil compreender. Agora, a questão é subestimada a nível social, isso não há dúvida. E esse é o primeiro patamar que é preciso ultrapassar.
Aí ajuda-me para a minha próxima questão, que tem a ver um bocadinho com os passos que uma empresa deve seguir para prevenir casos de assédio, porque, como a Joana Giria ainda agora referiu, os casos de assédio também trazem problemas para a própria empresa, porque claro, se a funcionária ou o funcionário começarem a faltar porque não estão em condições de trabalho, trabalhar, se cria um mau ambiente na empresa e não há produtividade, isso é um problema. Portanto, que passos é que deve seguir? Ter o tal protocolo de prevenção de assédio, eventualmente, o tal gabinete, o código de conduta, exatamente. Porque...
pode funcionar junto aos recursos humanos, pode funcionar junto à medicina no trabalho, quer dizer, é uma questão de o próprio código e de acordo com o tamanho da empresa, o modelo de negócio, etc., haver, de facto, uma decisão, mas haver uma decisão que esteja explanada e que seja dada a conhecer, que seja objetiva e que seja de fácil acesso. Então, mas... uma caixa de mail, por exemplo, uma plataforma onde as pessoas possam descrever de forma a não haver publicidade, naturalmente, que era aquilo que dizia a Rita, é fundamental que não haja publicidade, porque as pessoas não se sentem à vontade de outra forma, digamos, com instruções claras sobre aquilo que efetivamente se pode fazer e quais são os passos que se devem, que podem dar, não é? Que podem dar sem se sentir constrangidas.
Exatamente, mas temos que adicionar a isto o facto do panorama empresarial em Portugal ser pequeno, portanto são muitas pequenas e médias empresas, há muitas empresas que se calhar não chegam aos tais 7 funcionários e muitas se calhar nem são obrigadas, não é, a ter este código ou este plano. Como é que uma empresa pequena pode lidar, Sara, com isto?
Daí, Sara, eu achar que a parte da medicina no trabalho, ou o próprio médico de família, porque as pessoas têm um cartão de utente de saúde, não é? Ser um fator aqui que pode eventualmente ajudar, auxiliar. Não só no tratamento daquilo que é o impacto que o assédio teve, como no próprio encaminhamento, porque se um médico receber uma pessoa que foi violada, certamente não fica a olhar para ela a dizer, deixa lá que isso passa. Quer dizer, à partida não deve. Portanto, eu estou a falar no plano daquilo que eu julgo que poderia auxiliar. Não é? Depois os desvios, naturalmente, têm de ser tratados como desvios e é sempre complicado que tudo corra a 100%.
Outro argumento que a Isabel Ventura ainda agora referia brevemente tem a ver com algumas pessoas argumentarem que esta postura excessivamente, estou aqui por aspas, zelosa por parte dos empregadores a fim de controlar estes casos de assédio, pode realmente resultar numa violação de outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de intimidade, porque se há depois uma proibição de relações íntimas entre funcionários da mesma empresa, ou então estes funcionários são obrigados a declará-las, aí já entramos noutro campo que também limita o comportamento das pessoas.
Claro.
É difícil, é um tema bastante difícil. Nos Estados Unidos usa-se muito este, portanto, não há relações dentro do trabalho e acabou, e assim eles garantem que o assédio está controlado. Sabemos que se calhar também não é bem assim.
Como está, é que estamos a falar sobre o ponto de vista do que é suposto ser correto, não é?
Exato.
Do que é suposto acontecer.
Como é que olha para este outro argumento?
Há muitas empresas, sobretudo multinacionais, e começa a haver algumas empresas com maior dimensão que têm códigos de conduta, independentemente do código obrigatório ao abrigo do Código do Trabalho, do Código de Prevenção do Assédio, há códigos de conduta, não é? Portanto, no Código de Conduta pode estar eventualmente prevista uma norma dessas, como há códigos de vestuário, etc., por aí adiante. Quer dizer, não sei se um código de conduta desse género inviabiliza que o assédio aconteça. Tenho as minhas dúvidas, não só a nível sexual, do assédio sexual, como do assédio moral, que é tão importante quanto o assédio sexual. Portanto, não é por existir esse tipo de norma que as coisas funcionam melhor, penso eu. É uma questão de responsabilidade individual.
Até porque estamos a falar de coisas diferentes, não é?
Claro,
ou seja,
claro.
Uma relação consensual, independentemente de ser estável ou pontual, não tem nada a ver com assédio sexual.
Sem dúvida.
Sim, são coisas completamente diferentes.
Não, estamos a falar de não é permitido animais no local de trabalho.
Quer dizer,
não,
estamos a falar de coisas diferente. Muitíssimo diferentes. Quer dizer, parece-me, não é? Eu acho que as empresas estão... Desculpem a interrupção.
Não. Nós queremos interrupções.
Queremos mesmo conversar.
Eu acho que as empresas, obviamente, estão numa situação bastante difícil, sobretudo porque... Eu vou-lhe chamar tradição, esta provavelmente não é a resposta correta, mas o que nós verificamos em termos de comportamento das instituições perante situações, sejam elas mais graves ou menos graves, são todas graves, não é? Mas o grau de gravidade de uma violação ou de um abuso sexual de crianças, por exemplo, em escolas ou em templos religiosos, nomeadamente da Igreja Católica, mas de outros, obviamente que é muito mais grave de uma situação em que há um assédio sexual com práticas que não tão gravosas por vários motivos, não é? Pronto. E o que nós observamos, sem ser nas empresas, neste caso eu não conheço o mundo das empresas, mas se pensarmos nos outros exemplos que eu dei, as instituições não só muitas vezes não sabem como agir, como tendem a ocultar situações que são muito graves das instituições judiciais. Não havendo este ferramentas para as organizações, ferramentas já antigas, testadas, é o que eu quero dizer, haverá eventualmente noutros países, mas ainda agora estávamos a falar no caso estadunidense, não é? E se calhar algumas das práticas poderão não ser as mais funcionais, não é? E sobretudo as mais eficazes, mas as instituições não têm estas ferramentas. O que me parece também é que ficam muito preocupadas com a sua imagem, mas isso pode mudar a partir do momento em que, ou a médio prazo, não é? A médio prazo pode mudar se nós, enquanto sociedade, censurarmos genuinamente estas atitudes. E aí as instituições, sejam empresariais ou outras, que atuem neste sentido de evitar e censurar estas condutas de assédio moral e, neste caso, de assédio sexual, obviamente que serão vistas como boas empregadoras, como entidades boas empregadoras, não é? Agora, obviamente, é lógico que isto vai demorar algum tempo, porque estamos a falar de mudança de crenças, não é? E o que nós observamos, já sabemos disso em matéria de crimes sexuais de forma genérica, mas também sobretudo pela visibilidade que tem sido dada às narrativas de mulheres que foram assediadas, mas que vinham da área do espetáculo, etc., que há uma, eu diria que coexistem discursos de solidariedade com discursos altamente culpabilizantes, não é? Com a ideia de que há um assédio quid pro quo, portanto de uma troca, esquecendo sempre que nesse caso quem assedia tem poder e está a guardar, e está a usar esse poder de uma forma, se não legalmente, eticamente censurável.
Eu vou voltar aqui à questão da queixa para também convocar a Rita Mota e Sousa. Para, no fundo, tentarmos dar aqui um guia. O que é que uma pessoa que é vítima de assédio ou se sendo vítima de assédio deve fazer para fazer prova destas práticas de assédio? Que tipo de comportamentos deve recolher? Fotos, vídeos, SMS? E depois das provas reunidas, o que é que deve fazer? Portanto, aqui um mini-guia, o que fazer em caso de assédio.
Um mini-guia. Eu só gostaria de acrescentar aqui uma coisa àquilo que disse a Joana e também àquilo que disse a Isabel. A Joana falou e muito bem do crime de perseguição. Eu vou só frisar, para até se perceber melhor a importância da criminalização do assédio sexual. O assédio sexual é qualificado pela Convenção de Istambul, que Portugal ratificou e portanto, à qual está obrigado, como uma forma de violência contra a mulher e uma violação dos direitos humanos da mulher. O crime de importunação sexual está na parte do Código Penal justamente relacionado com os crimes sexuais. E quando nós falamos de assédio sexual, nós falamos de alguma forma de violação da liberdade e da autodeterminação sexual da mulher. É uma invasão, um comportamento não desejado por aquela mulher ou por aquela pessoa que alguém assumiu e que mexeu de alguma forma com a sua liberdade e com a sua autodeterminação sexuais. Alguma forma de conduta que a perturbou e que ofendeu a sua dignidade nesse campo. O crime de perseguição dirige-se à proteção da liberdade de um modo geral, não da liberdade e da autodeterminação sexual. Uhum. E para se ver, o crime de perseguição é punido com pena de prisão até 3 anos. O crime de importunação sexual é punido com pena de prisão até 1 ano. Portanto, logo aqui temos uma diferença que eu acho que é totalmente injustificada e que traduz bem uma certa incoerência na forma como estas questões são tratadas, até da parte do legislador e também um certo despontar muito tardio para a gravidade destas situações da parte da sociedade e que depois se reflete na legislação. Também é preciso notar que existem crimes no Código do Trabalho. O próprio Código do Trabalho prevê condutas criminosas. Eu vou dar os dois exemplos de crimes do Código do Trabalho. Por exemplo, crime por violação da autonomia ou independência sindical, prisão até 3 anos. São crimes graves, não há dúvidas. Ou o crime de desobediência qualificada, que é punido com prisão até 2 anos, quando o empregador se recusa a entregar documentos numa inspeção ou numa fiscalização de uma autoridade pública. Este crime é punido com pena de prisão até 2 anos. Portanto, eu pergunto se o direito à liberdade e à autodeterminação sexual em primeira linha e, igualmente, o direito à plena realização da mulher na sua vida profissional e no trabalho, porque também é isso que está em causa, porque não tínhamos dúvidas de que são condutas que afastam a mulher do seu máximo potencial, porque a inibem, porque a perturbam e muitas vezes até levam ao despedimento, porque não têm outra forma de fugir daquela situação. Não tínhamos dúvidas que são condutas muito graves e, no entanto, são tratadas como uma contraordenação. A contraordenação, também é preciso que se diga, é uma forma de sancionamento, uma forma de sanção reservada para aquele tipo de comportamentos que a sociedade entende que são neutros. É importante regular, é importante disciplinar, mas são axiologicamente neutros, não têm contidos em si um desvalor. Eu penso que não é disto que se trata quando falamos de assédio sexual. E, portanto, é só para referir que, efetivamente, o assédio comporta muitas formas. O assédio sexual é uma forma de assédio e é uma forma de assédio no trabalho, mas a perseguição, o crime de perseguição, dirige-se à tutela de outro tipo de bem jurídico, de outro tipo de situações. Agora, voltando à pergunta que colocou da prova do assédio e, portanto, como é que isto se pode provar? Como lhe disse, também não há assim muitos casos em que nos possamos sustentar na jurisprudência de demonstração do assédio. De facto, os casos que existiram, a Isabel falou do assédio quid pro quo, que é aquele tipo de assédio em que existe uma correspectividade entre a promessa e o ato sexual que se pretende obter. E depois existe o assédio de ambiente hostil, em que é criado, se a pessoa se recusa à prática daquele ato ou por outra razão qualquer, é criado um ambiente de tal forma hostil que se torna um martírio para a pessoa ir trabalhar. O assédio quid pro quo é difícil de provar e tem outra particularidade, é que se entender que para a demonstração do assédio quid pro quo é importante haver um benefício ou a perda de um benefício tangível, ou seja, a pessoa deixou de ser aumentada, a pessoa deixou de fazer aquele trabalho, a pessoa deixou de ser promovida, então já não existe assédio. Portanto, se não se fizer a prova de que esse benefício não existiu, e é uma prova negativa, é uma prova muito difícil de fazer, então já não existe assédio. Eu devo dizer que as legislações europeias, e particularmente Portugal, aderiram àquela tese de acordo com a qual o assédio sexual é violador da dignidade e o que se pretende, e o assédio em geral é violador da dignidade da pessoa e o que se pretende proteger é a dignidade e, portanto, não faz depender da tangibilidade desse resultado que deixou de se obter, essa falta dessa promoção, essa falta desse trabalho que não foi entregue, etc. Isto já nos facilita um bocadinho a vida, embora as decisões que eu tenha encontrado no âmbito do assédio em geral, do assédio no local de trabalho, pareciam relacionar e exigir esta tangibilidade. Mas eu penso que estes conceitos começam a ser assimilados e penso que já se compreendeu que o que está em causa é a violação da dignidade e, portanto, a conduta assediante em si já tem um dano que é suficiente, basta provar a conduta assediante ou assediadora para que se tenha por demonstrado o assédio. Como é que o assédio se prova? Se falamos no assédio no local de trabalho, o que se sugere é que a pessoa guarde todos os elementos que tenha ao seu dispor, sejam mensagens de correio eletrónico, mensagens de telemóvel, bilhetes que foram deixados, todos os elementos materiais palpáveis que estejam ao seu dispor devem ser preservados e devem ser guardados. Também se recomenda que, imediatamente a seguir ao ato que se considera punível e de que se pretende apresentar queixa, deve a vítima falar daquele comportamento ao maior número possível de pessoas íntimas, contar imediatamente após aquilo que aconteceu para que depois essas pessoas também possam testemunhar, e deve apresentar a queixa imediatamente no mais curto prazo de tempo possível. Devo referir que no que tange às contraordenações laborais, como bem referiu a Joana, quem é competente para receber a denúncia e depois tramita a contraordenação, o processo de contraordenação, é a autoridade para as condições de trabalho. Portanto, não é o empregador, não se pode fazer esta confusão, não é o empregador que recebe a queixa e que tramita o processo. Quem instrui o processo de contraordenação é uma autoridade administrativa, que é a autoridade para as condições de trabalho, e, portanto, a queixa deve ser apresentada junto da autoridade para as condições de trabalho. E depois, também, qualquer procurador ou procuradora do Ministério Público junto a um tribunal de trabalho pode receber o trabalhador ou a trabalhadora e aconselhar, porque existe esse espaço, existe um espaço de atendimento ao trabalhador no Ministério Público junto dos tribunais de trabalho, e o trabalhador ou a trabalhadora podem deslocar-se e aconselhar-se e obter aí mais informações e esclarecimentos. Em termos de prova, penso que isto pode ser feito, mas depois cada situação tem as suas nuances próprias e os encaminhamentos que são dados depois também são diversos. Mas no essencial é tentar preservar tudo o que sejam elementos materiais palpáveis que possam servir como prova futura e fazer o relato da situação a pessoas próximas que depois possam corroborar que a vítima lhes contou aquilo e que estava num estado de grande perturbação ou não, enfim, que conta aquilo que aconteceu.
Avançando agora mais para a questão do fenómeno em si, como temos vindo a perceber com a discussão pública que se gerou em Portugal à volta do tema do assédio sexual, desde que a atriz Sofia Arruda denunciou o seu caso, o assédio é um problema que tem raízes estruturais, baseadas na desigualdade de género e na forma como a mulher é encarada a nível social. E esta busca pela igualdade de género passa também pelo reconhecimento de que a inserção da mulher no mercado de trabalho perturbou também estas relações de poder entre os géneros. Mas em contexto laboral, e aqui se calhar convocava a Isabel Ventura, o que é que ajuda a desenvolver um ambiente propício ao assédio? O estudo coordenado, ainda agora também falávamos, o estudo coordenado pela professora Anália Torres mostra que a maioria das mulheres e homens vítimas de assédio sexual têm um vínculo laboral marcado pela precariedade e pela instabilidade. Aqui também acho que a Joana Gíria pode ajudar.
Pegando mesmo nessa última frase, eu pergunto, então quem nem sequer tem vínculo nenhum, quem tem situações completamente informais, não é? E imagino que sejam cada vez mais, não apenas devido ao contexto pandémico, mas a pergunta relacionada com o que é que faz ou o que é que propicia ambientes, eu diria mais, de uma forma mais alargada, abusivos nas estruturas sociais, nomeadamente nas empresariais. Eu diria que as empresas não são agentes isolados, não é? Portanto, estão inseridas numa sociedade, numa determinada sociedade, tal como os nossos tribunais e tudo o resto, não é? E essa sociedade, obviamente, sempre heterogénea, mas com alguns traços comuns. E um desses traços que, inclusivamamente, a Sara já convocou aqui, é o da desigualdade entre homens e mulheres relativamente ao poder. Isto é, tal como a Rita disse no início, falamos de sociedades patriarcais, algumas mais patriarcais, outras menos, obviamente, mas se pensarmos em, ok, então, se olharmos para as relações de produção em casa, há quantos anos é que nós, e de que forma é que reconhecemos o trabalho que as mulheres desenvolvem em casa? Remuneramo-lo? Contabilizamo-lo? Consideramos que efetivamente é essencial em termos económicos, em termos sociais, ou não? E nas relações de trabalho? Como é que estamos em matéria de fosso salarial? Como é que estamos relativamente àquilo que se chama o muro da maternidade ou da gravidez, se quiserem, não é? Em termos de trabalho? Como é que estamos em ascensão de carreiras? Porque se calhar é bom realmente termos muitas mulheres nas universidades e elas a terem muitos cursos superiores com ótimas notas. Isso tem reflexos no trabalho? Elas são visíveis? Podemos contar essas histórias? Em termos de violência, de que forma é que o Estado apoia as pessoas vitimadas, nomeadamente as mulheres vítimas de violência masculina? Tem informação, põe a lei a funcionar, ou seja, nos casos em que já está previsto por lei, não é? Eu estou a falar genericamente, tudo isto é aplicável a Portugal, mas também genericamente, não é? Nós temos muita previsão em termos legal, de facto, mas como é que depois se aplica na prática? Valorizamos na teoria, na lei, nos discursos e na prática também, fiscalizamos, informamos. E depois, como é que é em termos de outras políticas, por exemplo, em termos económicos, as políticas relacionadas com o Estado? Como é com a cultura? Que imagens é que passam na cultura? De que forma é que as mulheres são representadas? Ou de que forma é que elas estão, por exemplo, em termos de enquanto produtoras de cultura, que papel é que elas têm? Quando pensamos nisto tudo, ou quando pensamos, por exemplo, às vezes eu ouço que, ah não, as sociedades já não são patriarcais, as mulheres já conseguiram tudo. Pensem, por exemplo, no mundo sagrado. Quem é que tem acesso, às vezes, só a tocar em símbolos sagrados? Não é? A entrar em locais sagrados, há locais que são património da humanidade onde as mulheres não podem entrar, apenas porque são mulheres, apenas por isto. Quem é que tem os lugares de topo nas principais religiões monoteístas do mundo?
Parte deste fenómeno é também a questão, portanto, que vem de toda esta linha de pensamento que a Isabel trazia agora, é um outro fenómeno que existe muito no caso de assédio e no caso de violência sexual, que é a culpabilização da vítima. Porquê é que este fenómeno se desenvolve? Ou seja, o argumento que a pessoa é assediada porque provocou, desejou, isto até acaba, por alguma maneira, de provocar uma dupla violência ao responsabilizar a vítima pelo comportamento do agressor.
Eu costumo dizer, embora seja, sei que estou minoritária, mas eu costumo dizer que vivemos em sociedades que odeiam vítimas, porque a vítima é equivalente a desempoderamento, não é? E ninguém gosta de se sentir desempoderado e, portanto, há inclusivamente a ideia da cultura da vitimação, como se as pessoas realmente não tivessem passado por situações que não deveriam ter, sobre as quais não deveriam ter passado. Mas eu gostaria de lembrar que, em primeiro lugar, ou não, se calhar não em primeiro, mas passa por aqui, é nós valorizamos, enquanto sociedade, valorizamos a força, a coragem e determinadas características que associamos a poder. E uma vítima não é nada disso. Naquele momento da vitimação, uma vítima está desempoderada. Em segundo lugar, também consideramos que as pessoas devem, de alguma forma, salvaguardar aquilo que a lei refere, que são os seus bens jurídicos. Portanto, há uma certa responsabilidade nas pessoas de evitar a vitimação. Isto não acontece apenas em relação aos crimes sexuais, isto é geral. Se nós pensarmos numa situação em que qualquer pessoa deixa um bem à vista no carro e quando chega o vidro está partido e levaram esse bem, o que é que lhe vão dizer?
Puseste mesmo a jeito.
Exato. Portanto, não acontece, se nós observarmos, isto não acontece apenas para os crimes sexuais, acontece genericamente porque temos esta ideia de que há condutas que nós devemos ter para evitar a vitimação. E depois também temos, eu acho que a vitimologia também explica aqui um bocadinho, não é? Esta ideia de que, quando pegamos na teoria do mundo justo, a teoria do mundo justo, de alguma forma, de uma forma muito simplista, indica-nos que nada acontece por acaso, não é? Portanto, o mundo é lógico. Se nós temos uma situação que nos parece estranha, o que nós dizemos é: essa história está mal contada. Isso não pode ter sido bem assim. Se calhar ela fez qualquer coisa, ela qualquer coisa fez de errado que o levou a fazer qualquer outra coisa, ou então não percebeu bem, etc. Porque, de facto, o mundo não é justo. Acontecem muitas coisas más todos os dias a todo tipo de pessoas e o mundo é muito desorganizado e, portanto, nem sempre a reação A conduz ou tem como consequência a ação B. Nem sempre é assim, mas isso está muito arraigado, eu diria, nas nossas mentes, não é? Da ideia de que não pode ter sido bem assim, houve qualquer coisa, e também a ideia de que, no fundo, é uma espécie de crime precipitado pela vítima, aquilo que estávamos a falar antes do exemplo do carro, não é? Que é, eu, no fundo, a pessoa precipita ou
a conduta. Eu sou responsável pelo comportamento.
Sim, pronto. Isto, o que é que, para mim, o que me parece aqui mais gravoso é que não, isto desvia completamente, ou seja, projeta, de uma forma parcial ou integral, a responsabilidade da agressão ou do crime de quem o cometeu para quem o sofreu. Quando nós insistimos de uma forma, nós socialmente, não é? De uma forma bem intencionada, para dizer às pessoas que não vão para aquela estrada, não façam isto, escondam os seus bens, façam etc., o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer várias coisas. Uma é que é possível evitar a vitimação. E acreditem, em matéria de crimes sexuais, as coisas podem ser bastante mais aleatórias, não é? Ou seja, não, já sabemos, não é a roupa, não é a idade, portanto, as situações de crimes sexuais não acontecem somente a mulheres atraentes que estão em período fértil, ok? Acontecem a todo tipo de mulheres, mais vestidas, menos vestidas, independentemente da sua pertença étnica, da sua pertença religiosa, inclusivamente todas as idades, desde bebés até às pessoas mais velhas. E pasme-se, também acontece a homens, não é? Portanto, não obstante termos aqui, obviamente, serem crimes que afetam predominantemente, tem aqui uma marca muito forte de género, não é? Que a maioria dos agressores são homens e a maioria das vítimas são mulheres, não significa que não haja um outro conjunto também de pessoas vitimadas. Mas, efetivamente, estes processos de responsabilização das vítimas em vez dos agressores, na minha perspectiva, deveriam ser desafiados, e porque tem este efeito muito perverso de a mensagem, quando se diz assim, elas deviam ter apresentado queixa. Inclusivamente, este discurso nem sequer é um discurso apenas nacional, embora eu já o tenha encontrado em termos nacionais, por exemplo, por políticos, para justificar determinadas medidas. Mas diz-se, a pessoa devia ter apresentado queixa para evitar que aquilo que ele continuasse a agredir. Não, não é a vítima que tem que evitar que ele continue a agredir. É ele que tem que parar de agredir. É ele que não tem nunca essa... É a pessoa que agride, é a pessoa que comete um crime que tem de não o fazer, como é óbvio. Mas eu estou a dizer isto assim, para, que é óbvio, mas aparentemente não é assim tão óbvio, não é? Porque está de facto muito interiorizado e inclusivamente internalizado por toda a gente. Por isso é que as pessoas, quando sofrem vitimação, e nós temos estado aqui a falar de uma forma bastante clara, mas eu diria que muitos processos de assédio não são nada claros, não é? Eu acho que muitas pessoas que nos podem estar a ouvir podem estar a pensar, então, mas eu não sei bem dizer, porque havia insinuações, havia...
Exato.
Bem, quer dizer,
isso leva-me àquele típico tema do assédio, que é a linha que separa assédio de sedução, porque as mulheres sabem, de alguma maneira, ainda agora a Joana Giri dizia, o que é assédio, já sentiram, sabem, ficam desconfortáveis, ainda que só agora, se calhar, muitas de nós tenhamos entendido o nome e que isto é efetivamente assédio. Por outro lado, há homens que afirmam não ter a certeza onde está esta linha entre sedução, convite, assédio. Portanto, a minha pergunta é, o homem sabe o que é assédio? Ele sabe onde termina a sedução e começa o assédio? E, enfim, não querendo fazer aqui de advogado do diabo, mas há muitos homens a dizer realmente terem essa dificuldade. No fundo, porque eles também foram socializados nesse sentido. Como é que olha para esta questão, Joana Gíria? Como é que olha para esta tal linha? E depois essa também linha... vou querer saber, a Rita, se do ponto de vista judicial, como é que isto depois também é avaliado?
Antes disso, eu gostaria só de comentar, concordo plenamente com aquilo que a Isabel acabou de dizer, e faz-me passar fez aqui um, digamos, em traços gerais, um apanhado sobre aquilo que é a igualdade em Portugal e no mundo. E não queria deixar passar a oportunidade de, uma vez que falou das faculdades e das mulheres que hoje em dia estudam mais, estão mais presentes, etc., daquilo que ainda é a segregação vertical e horizontal nas profissões. De facto, as mulheres, e muito bem a Isabel referiu, estão muito mais ligadas àquilo que são as tarefas de cuidado, e os homens continuam a ser vistos como os provedores daquilo que é o salário em casa e, portanto, da comparticipação financeira. Isto nasce um bocadinho da maternidade ou da potencial maternidade, portanto, do facto de ser mulher, e também de toda a sociedade como um todo, que acaba por entender, digamos, hoje em dia menos, as pessoas estão um bocadinho mais alerta para esta situação, mas efetivamente a sociedade ainda continua a subestimar um bocadinho aquilo que é a maternidade no seu pleno. E, portanto, quando nós dizemos que as ausências, e o Código de Trabalho prevê que as ausências por maternidade sejam equivalentes a serviço efetivo, muitas das entidades empregadoras, aquilo que pretendem é que a pessoa lá esteja independentemente de ter o direito ou não. Aquilo que pretende é que esteja lá uma trabalhadora e não uma trabalhadora grávida. Ou que esteja lá uma trabalhadora e que entregue a criança a alguém para tratar. Portanto, esta responsabilidade social ainda não está totalmente enraizada e isso acaba por se transferir para outras vertentes, nomeadamente para a questão do assédio. Mais ausências, menos capacidade de chegar ao topo e trabalhos mais precários e, portanto, também mais com uma, digamos, há ali um terreno fértil em muitos dos casos, para chegarmos a esta fase da humilhação por parte de quem tem o poder hierárquico. Se me pergunta se o homem vê a fronteira entre o assédio e aquilo que é a tentativa de sedução, eu julgo que sim. Eu julgo que sim, porque como é habitual dizer que um não é um não, há muitas formas de dizer não e efetivamente não interessa o momento em que se diz o não, ou seja, quando é não, é não. E uma mulher sabe quando está a ser assediada, quer dizer, começa a haver ali um desconforto que, independentemente de imediatamente dar conta, começa a sentir-se constrangida e é nessa fase que começa a tentar construir na sua cabeça se efetivamente também foi motivo ou deu motivo para que aquilo acontecesse ou se efetivamente até nem compreendeu muito bem. Mas a partir de determinada altura, e é aqui que eu acho que a formação, a medicina, o direito devem ajudar, ou seja, a sociedade como um todo, a educação fundamental, toda a sociedade deve ter uma engrenagem que permita que efetivamente a mulher se sinta empoderada para dizer o não e compreenda que efetivamente está a ser assediada e pode afastar esse perigo. Pelo lado do homem, eu sinceramente acho que a fronteira é uma fronteira visível. Não creio que um homem, quando está a ultrapassar o limite, não note, a menos que tenha efetivamente algum problema mental que o impeça.
Rita Motti Sousa, como é que vê esta questão? Portanto, como é que os tribunais olham? Há uma forma de avaliar isto? Quer dizer, como é que se avalia?
O assédio sexual é definido como comportamento indesejado de natureza sexual. Pode ter forma verbal, não verbal ou física. E pretende ou efetivamente viola a dignidade da pessoa. Portanto, temos estas componentes, mas no centro temos um comportamento indesejado de natureza sexual. É fundamental perceber que, se é indesejado, significa que da outra parte não existe qualquer correspectividade, não existe reciprocidade, não existe qualquer resposta, qualquer sinal positivo para que haja um avanço ou para que aquele avanço progrida. E por isso é que é indesejado. Não tem de haver constrangimento, como se refere no crime de importunação sexual. É um comportamento indesejado. Até porque, muitas vezes, e isto também está estudado, e a Isabel saberá até falar sobre isto melhor do que eu, a vítima fica sobre um estado de terror tal, fica paralisada e não tem qualquer reação, não é capaz sequer de dizer que não e de afirmar o não. Eu vou ainda um pouco mais longe e colocar, são questões de difícil debate e de difícil integração, e a Isabel disse, e muito bem, que estamos aqui a falar tudo de forma muito clara, mas não é, o assédio sexual não se configura de forma tão clara em concreto, quer dizer, há situações limite. Repare, existe ainda esta outra questão. Uma mulher ou uma pessoa que esteja num estado de extrema dependência em relação ao seu empregador ou em relação ao seu superior hierárquico, pessoas onde se interseccionam várias situações de fragilidade, porque são pessoas com muito baixa instrução, são pessoas com empregos muito pouco qualificados e que estão numa situação de extrema dependência e de particular desempoderamento em relação ao seu superior hierárquico e que, confrontadas com o assédio, não têm como dizer não. Ou seja, não consentem, mas aquele ato no qual assentem não é livremente praticado. Quer isto dizer, então, que não houve assédio? Isto é uma questão, enfim, que eu penso que também deve ser colocada. Mas, relativamente àquilo que falou mais que claramente, as situações em que não existe reciprocidade, em que se percebe que existe desconforto, alguma forma, não existe qualquer reciprocidade, não existe qualquer troca, são situações de assédio. O comportamento é indesejado, aquele comportamento não é mais do que tolerado nas situações em que eu referi e, portanto, são situações de assédio.
Isabel Ventura.
Os estudos apontam que homens e mulheres entendem a rejeição de forma similar. Ou seja, não há uma dificuldade, pelo menos documentada que eu tenha conhecimento, em que os homens tenham dificuldade em perceber a rejeição e particularmente a rejeição sexual. Nem as mulheres. Eles entendem-nos de forma muito similar, inclusivamente dizem que não é necessário haver uma expressão verbal, porque conseguem perceber pela expressão corporal, conseguem entender, inclusivamente, dizem, há pessoas que dizem assim, pá, basta ver, eles começam a olhar para o relógio, olhar para o ar, olhar para a porta, e, portanto, também devemos entender que nas nossas sociedades nós evitamos o dizer um não sem mais. Um não é uma palavra muito agressiva. Nós tendemos a justificar, portanto, primeiro, tendemos a evitar o não, dando logo justificações. Se pensarmos assim, que eu convido a Joana para ir jantar à minha casa amanhã, e ela, se não quiser, o que ela provavelmente vai me dizer é, ai, amanhã não posso porque qualquer coisa, ou então, ai, amanhã já tenho qualquer coisa, não vou poder. Portanto, não vai dizer não, porque eu iria ficar, íamos ficar, não é? Ou seja, qualquer pessoa em termos de socialização entende isto. Nós,
o que significa toda que a é gente, um não na mesma.
Claro, daí, não é? Claro, toda a gente entende é... isto. E os homens não deixam de...
É uma linguagem verbal ou não verbal também. Não?
Claro, os homens não deixam claro de entender. Entendo. Eu acho claro que nós podemos pensar que, ok, os homens são socializados para tomar a iniciativa, certo, mas não significa... E, podemos até questionar e discutir que os homens são socializados para não respeitar limites. Eu tenho muitas dúvidas sobre isto, atenção. Mas podemos até discutir isso, não é? Agora, os homens não saberem, reparem o que é que estamos a dizer, eu se fosse homem neste momento estaria a sentir-me um pouco ofendida, não é?
Não,
porque estaria a dizer que sou uma pessoa muito incapaz de socialmente, não é? De ler sinais, de comunicar de uma forma normal, claro. E inclusivamente depois também aquelas teorias de um homem não é de ferro, não é? Isto de uma forma muito comum, que traduz a incontrolabilidade do desejo sexual masculino, faz com que todos os homens sejam irracionais. Eu acho que isto é uma ofensa,
isso
sinceramente.
É uma forma da sociedade justificar.
Claro,
esta...
quer dizer, isto é uma coisa perfeita. Primeiro dizemos, não, os homens é que são racionais, porque eles aparentemente não têm coração e não está tudo ligado e não sei o quê, portanto são a metade racional do planeta, mas quando chega à parte sexual, não, então coitados, eles são irracionais. Quer dizer, isto é uma coisa perfeitamente absurda, não é? E mesmo, eu acho que é mesmo ofensiva, porque quer dizer, mas não, claro, não, os homens, claro que entendem, obviamente que entendem. Isso não significa que não possa, reparem, eu estava a ouvir-vos e a pensar, eu acho que ninguém entende como assédio sexual um convite para almoço. Não, e se a pessoa não quiser, diz, já tenho outra coisa. Não vai dizer não, vai dizer, já tenho outra coisa. Acho que ninguém entende isso como assédio. Agora, uma coisa reiterada, depois de se perceber que a outra pessoa não está receptiva, aí sim já podemos estar a falar de assédio, mas acho que a maioria das pessoas, se não todas, não é? Mas não se pode falar por todas,
sim,
mas a maioria...
Sim, estamos falando da generalidade, não é?
Não vai entender isso, um convite para almoço ou um convite para tomar para ir ao café depois do trabalho, como uma situação de assédio, não é? Mesmo que tenha um interesse erótico ou romântico por aquela pessoa, pode exprimi-lo desta forma ou tentar, se a pessoa disser que não... Fica-se por aí,
exatamente.
Como é óbvio,
pode,
não é? Ou se disse que está a ter outro...
Não sabemos. Não é?
Não é claro, mas os homens entendem, não? Quer dizer, os homens não... Várias pessoas já disseram isto, eu acho que é importante. Tanto que os homens entendem, basta pensar, se eles sofrerem o mesmo tipo de práticas por outros homens, entendem logo, não é? Não há dúvidas.
Nesta discussão há também o argumento das falsas alegações, que surge muito na questão do assédio e nos crimes relacionados com a violência sexual. Como lidar com este tema? Porque nós não vemos a mesma atitude de desconfiança em relação a outros crimes, ou pelo menos não é tão comum. É claro que em todos os crimes pode haver falsas alegações, mas os estudos também têm mostrado que elas são residuais. Porquê que, e aqui convoco novamente a Isabel Ventura, porquê que o argumento das falsas alegações surge de forma tão... Enfim, surge muitas vezes nestes temas?
Se olharem para as reações e sociais que temos às denúncias, vão rapidamente se conclui que não é nada fácil. E quando eu estou a dizer denúncias, não é obviamente no sentido jurídico, não é? É simplesmente estamos a falar de partilhas. As falsas denúncias, ou melhor, o argumento das falsas alegações emerge ciclicamente como uma forma de descredibilização de qualquer tipo de reivindicação de direitos humanos por parte das mulheres, mas não só, mas neste caso estamos a falar sobretudo de mulheres, é tão antigo, porque eu diria o quê? Eu diria que as falsas denúncias prendem-se com a ideia de que as mulheres são ardilosas, que as mulheres são mentirosas, que as mulheres usam o seu suposto, e reparem, isto era dito inclusivamente pela classe médica, eu estou a falar de século XVIII, século XIX.
Bruxas.
Mas que era dito pela classe médica, pelos homens, que eram todos homens dos tribunais, e que diziam que as mulheres, com os seus artifícios, não é, usavam o poder da queixa, para prejudicar os homens. Porque a ideia é esta: as mulheres nunca fazem nada para si, nunca são sujeitos, elas estão sempre a pensar num homem ou para o conquistar, por isso é que se acha que as mulheres se pintam para conquistar um homem, não é? Ou vários, ou para os prejudicar, ou porque são más, ou porque estão ressentidas por uma eventual rejeição, ou por um divórcio, ou por sei lá o quê. Mesmo quando, isto independentemente de reconhecermos que as mulheres são seres humanos, e sim, obviamente que, enquanto seres humanos, também podem ter sentimentos de vingança. Isso não significa que a esmagadora maioria das queixas de violência sexual, e neste caso de assédio, sejam falsas. Obviamente que pode haver situações em que, eu diria mais quase por ingenuidade, porque isto é dito por diferentes fontes, desde o cinema, os média. As narrativas que contam relativamente à violência sexual mostram bem a descrença e a falta, a absoluta falta de empatia que as sociedades têm para com as pessoas vitimadas. E, sobretudo, para com as pessoas vitimadas que se afastam das estereotipias da vítima real ou mesmo das próprias circunstâncias que as afastam, não é? Portanto, parece que estamos sempre, enquanto sociedade, à espera de encontrar.
É um bocadinho também a cultura do boato, não é? As pessoas têm algum receio, porque um boato torna-se uma verdade muito rapidamente, ou uma pretensa verdade.
Certo, mas nós tendemos a acreditar naquilo que confirma as nossas crenças.
Sem dúvida.
E afastamos daquilo que não confirma, não é? Portanto, se tivermos uma situação em que, ou seja, se genericamente se acha que, ok, as pessoas até podem não dizer declaradamente que acham que as mulheres são ardilosas e que têm um princípio negativo, uhum, não é? Que era aquilo que biblicamente se dizia, o princípio negativo feminino. Podem não dizer isso, mas se olharem bem para os discursos, sobretudo os que temos assistido nos últimos tempos, é verdade que não são discursos uniformes, claro que não,
claro que não,
claro que não, claro que não são, mas o facto de existirem tantos, nomeadamente em termos de figuras públicas que estão a comentar o que se está a passar e que, de alguma forma, evocam o aproveitamento por parte das mulheres para prejudicar homens, isto a mim parece-me bastante preocupante.
Elaborado.
Não, parece-me preocupante, porque repete ideias que estão a viajar ao longo dos séculos. Isto é aquilo que nós ouvimos ciclicamente. E por isso é que é preocupante.
E temos aqui um perigo que é um perigo, enfim, é um perigo, pode ser um perigo para umas coisas, para outras não, mas que é a era digital, em que temos algoritmos, por exemplo, com o masculino dominante sobre aquilo que é o feminino. E portanto, as decisões são tomadas num pressuposto, às vezes, não voluntariamente errado, mas às vezes errado. Como é o caso, por exemplo, imagino as iluminações, está um livro que depois eu falarei à frente, as iluminações dos espaços públicos não pensam na possibilidade de as mulheres terem receio de sair e de se deslocar. Portanto, tudo isto, por exemplo, a segurança nos automóveis, o tamanho dos cintos, a altura dos volantes, tudo isto é decidido por um algoritmo que é preponderantemente masculino. E, portanto, estas coisas que se perpetuam e que, de alguma maneira, podem fazer, criar sofrimento e vitimar as mulheres com muito tipo de problema. Portanto, esta questão da igualdade passa, de facto, por uma série de coisas que às vezes nem nos passam pela cabeça, não é? À medida que vamos estudando e vamos lendo, vamos encontrando mais.
Nós estamos a chegar ao fim, mas antes disso eu gostava aqui de recapitular, de acordo com dados da CIT, o que é que uma pessoa que seja vítima de assédio no trabalho pode fazer e deve fazer. seguindo aqui a lista, deve manifestar claramente o desagrado ao abusador e recusar qualquer avanço, deve partilhar o problema com amigos e familiares, como referia a Rita, deve reunir todo o tipo de provas possíveis, deve procurar testemunhas, caso haja, deve levar a situação ao conhecimento da entidade patronal, apresentar queixa à CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, finalmente, deve dirigir-se ao Serviço de Informação Jurídica da Comissão. Antes de fechar, deixo aqui também alguns contactos que podem ser úteis. A APAV tem uma linha de apoio à vítima que também pode ser útil nestes casos. É o 116-006, é uma chamada gratuita e funciona das 8 da manhã até às 10 da noite. E podem também enviar um e-mail para apav.sede@apav.pt. Os sindicatos também estão disponíveis para lidar com estas queixas, tal como a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e também a UMAR. A Joana gostava, se calhar, aqui de acrescentar...
dos sindicatos, porque os sindicatos também tiveram formação para esta área, foram formados muitos negociadores e negociadoras sindicais, também as entidades empregadoras, as confederações, e, portanto, obviamente que aquilo que se pretende é que os públicos-alvo tenham formação nesta área, e o manual de formação que acompanha o livro, que é o estudo do assédio, é importantíssimo precisamente para estas situações. Portanto, quem acompanhar situações de assédio tem disponível no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego para descarregar um manual de formação que pode consultar também com esse tipo de sugestões.
Então, destas sugestões passamos para as próximas, passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Isabel Ventura, começo consigo.
Obrigada. Eu vou deixar algumas sugestões. As duas primeiras são um documentário e um filme. O documentário está no Netflix e chama-se Nuvenca, um caso de assédio sexual. É sobre a Nuvenca Fernandes, uma espanhola que foi vítima de assédio sexual e que viu inclusivamente o seu assediador ser condenado. O filme é o Confirmation, sobre a história da Anita Hill. Está na HBO, se não estou em erro. E Anita Hill uma mulher estadunidense que acusou um juiz que estava a ser nomeado para o Supremo Tribunal de Justiça de a ter assediado, e portanto o filme é sobre essa história. E também partilhar dois artigos, ia recomendar dois artigos, da investigadora Maria João Faustino, ela que escreveu um artigo no Público que se chama Sofia Arruda, A Culpabilização das Mulheres e o Manual para Vítimas Perfeitas, é um artigo bastante recente e que faz esta análise, e o outro é da juíza conselheira Clara Sotomayor, já é um pouco mais antigo, é de 2015 e está publicado online na página oficial das Capazes e chama-se Não é uma maluqueira de feministas histéricas, mas uma questão de direitos humanos. E representa, na minha perspectiva, uma ação muito pioneira, porque já é de 2015, em que, sobretudo de salientar por ser uma magistrada, que vem então reconhecer e alertar para a importância do assédio na vida das pessoas, particularmente das mulheres, como uma questão de direitos humanos. Creio que este artigo é um artigo que muito dignifica a magistratura portuguesa.
Muito bem, obrigada, Isabel. Joana Rabassa Gíria.
Muito obrigada. Eu tinha aqui um artigo também da juíza Clara Sotomayor, que é exatamente o mesmo, portanto, pelos vistos é importante e ambas entendem que é fundamental. Sugeria a leitura do livro sobre o assédio, o estudo sobre o assédio moral e sexual em Portugal. Pode ser descarregado no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. É um estudo que efetivamente é de 2015, mas foi publicado em 2016 e que é muito abrangente e nos dá uma panorâmica sobre aquilo que é a realidade do assédio no nosso país. Sugeria também um livro é uma jornalista e ativista inglesa, a Carolina Criado Pires, um livro que se chama Mulheres Invisíveis e que nos reporta a forma como os dados configuram um mundo feito para homens, e isto pensando também um bocadinho na questão do algoritmo de que há pouco falei. Falaria também num documentário que se chama Woman, e também na Netflix, e que nos fala da importância de ser mulher. Aliás, tem um filme que é uma síntese de uma série de episódios que todos eles são protagonizados por mulheres de todo o mundo e que falam das suas experiências a nível de assédio, a nível de variadíssimos fenómenos de violência contra a mulher, de empoderamento, etc. E, portanto, eu julgo que é importantíssimo dar uma vista de olhos. E, por último, terminava com uma música que foi criada em 2013 para as Nações Unidas, pelas Nações Unidas, para a UN Human, a 8 de março de 2013, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. São 25 cantores, cantoras e profissionais da música que se juntaram para gravar um vídeo e uma música que é uma ode, de facto, a ser mulher e àquilo que é a representação feminina no mundo. E, portanto, seriam estas as sugestões.
Obrigada, Joana. Eu creio que a Isabel tem aqui mais uma sugestão que se esqueceu.
Sim, exatamente. Obrigada, Sara. Ia ser a minha primeira sugestão e acabou por me passar. Claro que um contributo também fundamental, e penso que neste caso é mesmo também, à semelhança do outro, pioneiro e único no nosso contexto, é o livro da Rita Mota Sousa, que constitui a tese mestrado dela e que se chama Teorias Feministas do Direito. Obviamente que o recomendo a toda a gente, mas muito em particular aos colegas e às colegas da Rita. É também uma das minhas recomendações.
Muito bem, Rita. Então, passo aqui a palavra à Rita Mota Sousa para lhe pedir as sugestões.
Bem, Isabel, eu agradeço imenso a menção e a referência. E, por coincidência, uma das minhas sugestões, eu trouxe três livros e um documentário. Uma das minhas sugestões é justamente o livro da Isabel Ventura, que se chama, editado pela Tinta da China, e chama-se Medusa no Palácio da Justiça ou Uma História da Violação Sexual. Eu recomendo a leitura a toda a gente, primeiro porque está muito bem escrito e depois, e principalmente, porque a Isabel fez um trabalho único e raro de arqueologia e de reconstituição do histórico dos crimes sexuais e da violação no panorama português. É fundamental para todos e todas os que trabalham na justiça, mas, enfim, todas as mulheres se vão rever, e homens, na leitura deste livro, que também conta muito da nossa história. E por contar muito da nossa história, eu trouxe também o livro que me encontro a ler neste momento. Comecei pelo meio do livro. O livro chama-se O Século XXI, e são vários ensaios publicados por escritos por pessoas diferentes. Também é publicado pela Tinta da China. O capítulo 4 chama-se A Aventura das Mulheres, é escrito pela Andreia Peniche e começa com uma citação, faz uma trajetória da história das mulheres e dos vários aspectos da evolução da vida das mulheres no século XX em Portugal. É muito interessante e lê-se muito bem. E começa com uma frase, uma citação, que diz: nós que não temos história, referindo-se às mulheres, um dos versos do hino do Movimento de Libertação das Mulheres. E como nós que não temos história é a forma como Andreia Peniche começa este capítulo, eu resolvi trazer um bocadinho de história contada por uma colega minha num livro que conta também a história dela, que é uma história extraordinária, e que é o livro da Aurora Rodrigues, foi publicado com o apoio da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, chama-se Gente Comum, uma história na PIDE, e conta a história da luta desta minha colega e amiga, Aurora Rodrigues, nos anos da ditadura, e também relata as prisões políticas de que foi vítima. Queria também deixar aqui uma nota de esperança com um documentário que eu gostei muito de ver, já vi há alguns anos, mas que me inspirou muito. É a biografia da Maya Angelou. Eu vi na Netflix, mas já não está disponível na Netflix. Eu procurei, mas já não está disponível. Mas se puderem, vejam. É uma história muito interessante, bonita, esperançosa, de perseverança, de resiliência, de tudo o que há de nobre para contar sobre um ser humano. É lindíssimo o documentário, chama-se And Still I Rise. Se puderem ver, eu recomendo.
Obrigada, Rita. Aqui nas minhas sugestões, vai ser difícil contornar o caso do Harvey Weinstein. Acabámos por não falar dele aqui, mas meio que está a pairar. E o caso dele não é só pelo momento que representou, mas também pelo facto de ter sido este mote de início para o Me Too, que também acaba por também ser um exemplo paradigmático do que representa o assédio através de um cargo de poder. E neste caso, o documentário da BBC, Untouchable, The Rise and Fall of Harvey Weinstein, explora este este comportamento impune ao longo de vários anos e, no fundo, lança pistas daquilo que está longe de se resumir a este caso específico do Weinstein. Depois, um filme que é bastante recente, é de 2019, chama-se The Assistant, é realizado, produzido e editado por Kitty Green, e o filme acompanha um dia na vida de uma mulher que trabalha numa produtora de filmes em Nova Iorque e mostra um lado importante do assédio, que é a normalização deste comportamento por parte de colegas que, no fundo, acabam por se tornar coniventes com este tipo de comportamento. Finalmente, o Bombshell, que também é bastante recente, de 2019, realizado por Jay Roach, e aqui a sugestão vai sobretudo também pelo alcance que este filme teve, o alcance que as protagonistas têm. Estamos a falar da Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Robbie, e o filme ajuda a contar a história, que já tinha sido contada em livro, do ambiente de assédio sexual instalado na redação da Fox News, em plena emergência do Me Too. Portanto, quando saiu, era mesmo isto que nós precisávamos. E para complemento deste filme, recomendo também a série da HBO, The Loudest Voice. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher e a corrupção, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.